E você segue acompanhando aqui no Jornal da USP, especial sobre febre amarela. Vamos mais uma vez voltar ao tema vacinação. A febre amarela não deixou de progredir, os casos continuam subindo, o número de casos aumentando e a procura pela vacina diminuiu. Há cerca de um mês, né, nós vimos filas intermináveis que se formavam nos postos de vacinação, os moradores de regiões, inclusive, não afetadas, que competiam por doses, né, destinadas às pessoas mais próximas das matas, às áreas de risco. Enfim, a importância permanece, a vacinação é a única forma de evitar a doença. E é sobre o que nós vamos conversar agora com a doutora Maria, professora doutora Marta Heloísa Lopes, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela é médica responsável pelo Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais do Hospital das Clínicas. Professora Marta, bom dia e seja muito bem-vinda ao Jornal da USP.
Bom dia, eu é que agradeço a oportunidade de poder falar sobre vacinação de febre amarela.
Nós temos percebido uma diminuição na procura da vacina, ao mesmo tempo em que a doença continua, o número de casos continua aumentando e fica bastante essa preocupação sobre o esclarecimento a respeito disso, porque talvez as pessoas tenham deixado de buscar a vacina da febre amarela. Falta informação ainda, professora Marta?
Eu acho que faltar informação, acho que não. Embora sempre o maior número possível de vezes que a gente possa informar é sempre melhor. Uma das possibilidades é que as pessoas tenham se assustado com a distribuição de doses fracionadas da vacina de febre amarela e não da dose plena, como se fazia anteriormente. Mas isso absolutamente não constitui nenhum problema. Nós temos trabalhos conduzidos no Brasil e conduzidos fora do Brasil, mostrando a eficácia de dose reduzida de vacina de febre amarela, dose fracionada, como nós chamamos. Então, é importante que as pessoas continuem procurando a vacina, continuem se vacinando, porque, infelizmente, o risco existe, o risco é real, né, nessas zonas próximas às regiões de mata, e nós estamos vendo todos os dias novos casos de pessoas que se dirigiram a essas regiões ou que moram nessas regiões e não foram vacinadas.
É verdade. Segundo os últimos números da Secretaria de Saúde, dos 9 milhões e 200 mil que o governo estadual pretendia vacinar, pouco mais de 45% compareceram aos postos. E agora, falamos já de corredores ecológicos, é o caminho que o vírus faz, ele está se dirigindo para o litoral. E lá a procura é bastante baixa, mesmo já tendo sido iniciada, por isso a campanha vai continuar. A questão é, as pessoas precisam entender que o risco de uma reação da vacina, e essa é a minha próxima questão, professora Marta, existe. Mas esse risco ele é muito menor do que, por exemplo, desenvolver, né, cair na infelicidade de pegar e desenvolver essa doença no estágio mais grave, não é?
Sem dúvida, o risco das reações vacinais, que é um risco real, como você disse, existe, nós não podemos negar isso, é um risco extraordinariamente baixo, reações graves de doença que a gente chama doença viscerotrópica, ou seja, uma doença que se assemelha à febre amarela causada pelo vírus que circula, pelo vírus selvagem, como a gente chama, é de 0,4 casos por 100 mil vacinados, ou seja, extraordinariamente baixo. E o risco de adquirir a doença e de ter uma forma grave da doença é maior que o risco de tomar a vacina e ter uma forma grave da vacina, decorrente da ação do vírus vacinal. E além disso, a gente sabe também que a vacina tem mais chances de dar reações graves em pessoas que tenham algum defeito da imunidade, da resposta imunológica. E estas pessoas estão sendo aconselhadas a não se vacinarem. E se houver dúvida, sempre existe um aconselhamento das equipes de saúde a respeito de se vacina ou não vacina determinadas pessoas que tenham doenças de base, como, por exemplo, pessoas com câncer em atividade, pessoas transplantadas de órgãos, transplante de rim, transplante de fígado, pessoas que estejam fazendo uso de corticoide, que é uma droga imunossupressora, em doses altas. Então, estas são as pessoas que têm mais risco de ter eventos adversos graves decorrentes da vacinação. A população em geral, população que está bem de saúde ou que tem doenças que não levam a um comprometimento da imunidade, então uma pressão alta, um problema cardíaco, são doenças que absolutamente não levam a comprometimento da imunidade, essas pessoas podem se vacinar com segurança, né, que essas reações colaterais devido ao vírus vacinal são muito, muito mais raras, e a vacina segura e eficaz.
Professora Marta de Odesses, chegou uma dúvida de ouvinte via WhatsApp para a gente, perguntando sobre o risco para portadores de hepatite. Eles podem ou não tomar vacina? Depende de cada caso?
Depende de cada caso, mas de um modo geral, as pessoas portadoras de hepatite podem tomar vacina. Quando tem um grave comprometimento do fígado, a hepatite levou a um grave comprometimento do fígado, aí sim, esses casos devem ser analisados individualmente e o médico que está acompanhando esses pacientes é que vai, então, dizer se essas pessoas podem ou não ser vacinadas. Não é o caso da maioria das pessoas que têm hepatite crônica, que geralmente tem uma doença mais leve ou são simplesmente portadores do vírus sem maiores danos ao fígado. Então, essas pessoas, de um modo geral, podem. E nos casos mais graves, aí a análise tem que ser individual.
Reações previsíveis, né? Reação da vacina, uma indisposição, dor pelo corpo, isso é comum acontecer? Quando, em que casos isso acontece? O que deve ser feito?
Olha, nem as reações leves são comuns. Elas podem acontecer, mas elas não são comuns, não. Acontecem em menos de 10% dos vacinados. E o que acontece? Febre, dor pelo corpo, que a gente chama de mialgia, mal-estar, dor de cabeça. Isso pode acontecer geralmente 3, 4, 5 dias pós-vacinação. Porque como é uma vacina de vírus vivo, é no momento em que o vírus se dissemina no nosso organismo que essas reações ocorrem. Então não é imediata, não é no primeiro, segundo dia pós-vacinação. Geralmente a partir do terceiro, quarto, quinto dia pós-vacinação que as pessoas podem sentir então essa febre, esse mal-estar, essa dor pelo corpo, essa dor de cabeça. Estas são reações comuns e que não causam maiores problemas. Reações mais graves podem ser uma dor de cabeça intensa, que também é um pouco mais tardia, e que, às vezes, pode ser tão intensa que é obrigado, o indivíduo vai procurar médico, pode até colher o líquor, como a gente chama, dando uma meningite viral, que também, apesar do nome meningite, é uma doença que, na maior parte das vezes, não é grave, cede espontaneamente e não deixa maiores sequelas. E nos casos mais raros ainda, é a doença grave, que é a disseminação do vírus vacinal, causando uma doença semelhante à doença causada pelo vírus selvagem, que, como eu já disse, é raríssima e mais frequente em pessoas que têm defeitos da imunidade.
Algum problema com medicamento? Pode tomar algum tipo de medicamento depois da vacina? Algum tipo de restrição?
Essas pessoas que têm mal-estar, dor pelo corpo, febre, a gente pede que elas predominantemente façam uso de dipirona. É o medicamento que a gente acha o mais interessante, que cede, é um antitérmico, é um analgésico também e é o melhor, né? No caso das pessoas que não podem usar dipirona, então, porque tem alergia ou por qualquer outro motivo, o analgésico antitérmico que elas estão habituadas em substituição à dipirona.
Bom, apesar de toda a informação que tem sido divulgada, ainda assim as pessoas têm dúvidas sobre a importância de tomar a vacina, as reações, os riscos. Falamos aqui que isso tudo é muito baixo, é muito raro. E fato é que a melhor maneira de evitar a doença é se vacinar. A campanha deve continuar, né, para que a parcela apontada pela Secretaria de Saúde como parcela mínima de vacinação deve seguir, essa meta deve ser atingida. Toda a população será vacinada ou as pessoas têm que aguardar isso nas regiões que estão fora de risco, para a gente concluir? Professora Marta.
A vacina está sendo distribuída progressivamente para as regiões de maior risco até atingir as regiões de menor risco. Então, é uma distribuição seletiva justamente para que aquelas pessoas que estão em áreas de maior risco ou que se dirigem para áreas de maior risco sejam vacinadas antes do que aquelas que estão em áreas de menor risco. Uhum. No futuro breve, provavelmente todo o estado de São Paulo vai ser vacinado. Mas, por enquanto, nós estamos progressivamente indo de regiões de maior risco para regiões de menor risco. E as pessoas devem procurar, as filas diminuíram, né? Os locais de vacinação estão ainda disponíveis, a maioria deles, né? Alguns mudaram de local, mas é só ver para onde foi o outro local, né? E tentar realmente se vacinar, porque, infelizmente, o risco existe, o risco persiste e o risco da doença é muito, muito maior, de uma doença grave e até mesmo fatal, que o risco de uma eventual reação à vacina para a maioria das pessoas.
Era justamente essa a nossa intenção, conversando com a professora Marta Luísa Lopes, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, médica responsável pelo Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais do HC. Vacine-se, isso é fundamental, isso é muito importante para continuar controlando o avanço da doença. Obrigada, professora Marta.
Eu é que agradeço, bom dia.